Bem, o assunto que nós vamos tratar agora é um assunto um pouco espinhoso, porque trata-se do Espiritismo. O Espiritismo hoje ainda está muito em voga aqui na nossa sociedade, e até as redes televisivas, elas divulgam, quando é do interesse delas, histórias e novelas e reportagens que tratam deste assunto. E seria muito cômodo para nós dizer simplesmente que trata-se da manifestação do diabo, como geralmente se faz. Geralmente, quando se trata do Espiritismo, é mais fácil a nós que somos evangélicos dizer que se trata da manifestação de Satanás e ponto final. Bem, achamos que as coisas não são bem assim, que se existem essas manifestações, e elas são muito antigas, nós precisamos olhar com outros olhos. Existe possibilidade mesmo de uma alma que já foi para o Hades, ou seja, lá para esta região espiritual, esta alma voltar do mundo dos mortos para se comunicar com alguém que está aqui desse lado, através de um médium, de uma pitonisa, enfim. As escrituras, elas mesmo testificam para nós que existem passagens que levam a entender que é possível que essas coisas se passem. O caso mais conhecido é do rei Saul, quando ele, tendo perdido a comunhão com Deus, ele procurou uma pitonisa na cidade de Endor, e lá ele chamou a alma do Samuel, o antigo profeta que já havia falecido, para falar com ele. Essa narrativa está em 1 Samuel capítulo 28. A passagem mostra que Samuel veio do mundo dos mortos, lá do Hades, para falar com o rei Saul. E Samuel até diz a Saul por que é que Deus o havia abandonado e que ele ia terminar a sua existência nesse mundo de maneira bastante trágica, como realmente aconteceu. Existem alguns segmentos evangélicos que dizem que foi Satanás que apareceu ao Saul, enganando ele. Mas a Escritura não diz isso. Se a gente admitir que foi mesmo Satanás que enganou Saul, nós temos que admitir que a Escritura está dizendo uma coisa equivocada. E dizer que o que está escrito na Escritura não é verdade, aí a gente vai estar arrumando uma confusão enorme para nós, porque nós não podemos duvidar do que está escrito. É claro que, se nós admitirmos que é possível chamar uma alma do mundo dos mortos para conversar com ela através de uma pitonisa, de um médium, seja como for, aí haverá muitas consequências e nós poderemos até olhar as escrituras de uma outra forma, porque isso dá a nós a certeza de que existe uma vida do lado de lá. E sabemos aí que o meio evangélico é cheio de doutrinas e teorias estranhas a respeito da vida do lado de lá. Há aqueles que pensam que vão ficar dormindo, outros que a carne vai um dia ressurgir dos túmulos. As teorias são em grande número, todas elas fundamentadas a interpretação absoluta dos textos bíblicos, não levando em consideração que existe um conhecimento além das letras. Bem, posto isso, acho que não tem como a gente duvidar que é possível uma alma ser chamada através de alguém, de um médium, para que ela seja consultada. É muito difícil argumentar contra isso e pelos muitos fatos que existem nas próprias escrituras. Nós não estamos aqui chamando nenhuma doutrina que não esteja dentro da escritura. Nós estamos falando de princípios e de manifestações que estão dentro das escrituras. A aparição desses seres que vivem do lado de lá também é muito comum, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. É bem difícil argumentar contra isso, a não ser que, como eu disse no começo, a gente acredite ao diabo todas as coisas que vêm do lado de lá com as quais nós não concordamos, né, pastor?
É verdade. É fácil, né, pastor?
É fato. Porque como é que você vai aceitar uma coisa que pode mudar a sua vida, a sua maneira de pensar muito? Nós aqui na Comunidade Despertai não temos nenhuma dificuldade em aceitar que existe uma vida do outro lado. Para nós isso é muito natural, pelo menos é o que mostram as escrituras. Bem, posto isso, resta-nos apenas saber se existe alguma utilidade em falar com os mortos. E o que foi que Deus disse para nós ao longo da história, tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, a respeito dos mortos? Isso é uma prática que tem a ver com a igreja? Com a igreja dos nossos dias? Vamos ver aqui algumas passagens. Se os irmãos quiserem nos acompanhar, nós temos uma citação em Levítico, capítulo 20, versículo 27. Estamos falando aqui lá dos textos antigos, para a gente ter a certeza de que naquele tempo já se preocupavam com isso. Quer dizer, era possível sim falar com os mortos, mas o Senhor, ele tinha muitas considerações a esse respeito. Levítico 20, 27 diz assim: quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito de necromancia ou espírito de adivinhação, certamente morrerá. Serão apedrejados e o seu sangue será sobre eles. A gente vê que Moisés tratava desse assunto com bastante violência. Evidente que essa instrução faz parte da instrução passada. Ela não está em voga nos nossos dias, como muitas outras instruções também não estão em voga mais nos nossos dias, porque fazem parte do Velho Testamento, que foi abolido por Cristo, conforme o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 13 a 18. Os irmãos podem conferir depois direitinho. O Velho Testamento foi abolido por Cristo, segundo o apóstolo Paulo. Mas naquela época eles condenavam a pessoa que era chamada pitonisa, ou médium, como nos nossos dias eles são chamados. Havia uma condenação de morte. Era uma coisa muito séria, muito grave. Eu penso que Deus deveria, naquele tempo, ter os seus motivos para colocar uma regra tão, tão séria como esta. No livro Deuteronômio, também na Lei Antiga, capítulo 18, versículos de 10 a 13, existe também esta instrução: entre ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha. Essa coisa de passar pelo fogo ainda é muito comum nos nossos dias, né, pastor?
É.
Na época das festas juninas, aí a gente vê pessoas caminhando sobre brasa.
Uma prática antiga.
Vê que hoje ainda está aqui nos nossos dias esta prática condenada por Deus. Nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. A lei aqui é muito clara, né? Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor, e por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Perfeito serás como o Senhor teu Deus. Essa instrução aqui já é mais completa, né? Ele diz, olha, a unidade deve ser buscada em Deus, o homem não deve procurar se instruir por meio dos espíritos, pelos espíritos dos mortos, pelos adivinhadores, pelos ledores de sorte, isso considerando as escrituras. Nós não estamos condenando ninguém, não estamos condenando espiritismo, Umbanda, Candomblé, não estamos condenando ninguém, nem estamos afirmando que se trata de uma doutrina do demônio, não estamos falando isso.
Mas um simples raciocínio demonstra, devemos partir de um ponto, houve proibição, porém a prática existia, né, pastor?
Senão não haveria proibição. Eram condenados esses que, naquele tempo, evocavam os espíritos, os mortos, e orientava as pessoas através dos mortos. Por que é que Deus diz que isso é uma grande abominação? Porque quando a pessoa procura um morto, um espírito do mundo invisível, para se orientar, ele está abrindo mão da comunhão com Deus. Ele está fugindo de Deus para se orientar com outro espírito. E isso é abominação ao Senhor.
E às vezes morto no sentido espiritual, né?
E às vezes mortos espiritualmente, o que é pior. O sujeito evoca uma coisa que ele não vê e conversa com aquilo que ele não sabe. Vai saber se aquele espírito que está ali não veio dos infernos? Ninguém sabe. Porque os espíritos são muito manhosos e enganadores, né? E nós estamos falando aqui com experiência, né, pastor? Já passamos por esse caminho aí.
Isso, pelo espiritismo,
né? Conhecemos, estudamos muito essa doutrina e sabemos muito bem do que se trata. Então, nós precisamos ter muito cuidado. Tem muita gente enganada conversando com espíritos, achando que são espíritos de luz, e estão conversando com espíritos das trevas.
Na história que o senhor contou, o rico queria voltar. Deixa eu ir falar para os meus irmãos como que é o inferno aqui. Pai Abraão disse, não é necessário, eles têm os profetas, têm as leis, têm Moisés.
Eu acho que desde os tempos antigos, pastor, a gente precisa perceber, embora essas instruções façam parte do Antigo Testamento, nós temos que perceber que Deus, ele procura comunhão com o seu povo. E é uma comunhão entre nós e o Espírito do Pai. Como nesse tempo era impossível haver esta comunhão devido ao atraso do povo, ele estabeleceu o sacerdócio. Então foram constituídos homens, sacerdotes de Deus, para que esses homens fossem intermediários entre o homem e o Espírito do Pai. E assim nós temos todo o sacerdócio conforme nós conhecemos nos livros do Antigo Testamento, o chamado sacerdócio levítico, que ainda nos nossos dias existem muitas igrejas. Mas o Senhor, depois de Cristo, ele estabeleceu uma nova ordem, aonde o crente teria consigo o Espírito Santo, teria essa unidade em Deus através do Espírito Santo. Evidente que, embora não exista no Novo Testamento nenhuma proibição relacionada com o contato com os mortos, com toda certeza, esta doutrina, ela nunca fez parte da igreja. Existem passagens no Novo Testamento em que algumas pessoas que recebiam espíritos procuraram Paulo, por exemplo, dizendo que eles eram homens de Deus. E Paulo, o que ele fazia? Ele expulsava esses espíritos das pessoas. Quando os demônios vinham diante do Senhor, o Senhor não falava com eles. O Senhor afastava os demônios. Não havia esse conceito que existe no Espiritismo de doutrinação, Espiritismo kardecista, por exemplo, de doutrinação. Estamos usando aqui a palavra Espiritismo genericamente, como todos aqueles que consultam os mortos e lidam com os espíritos. Nós não estamos condenando, mas estamos dizendo que estas práticas nunca fez parte da igreja primitiva. Os apóstolos nunca fizeram reuniões para receber espíritos. Isso não existe. Existem alguns espíritas kardecistas que dizem que havia reuniões mediúnicas na igreja primitiva. Isso não é verdade, as escrituras não mostram nada disso. Isso são invencionices. de espíritos que vieram ditar aí estas obras chamadas obras psicografadas. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Bem, poderíamos receber uma novidade? Poderíamos receber uma novidade. Mas ela foi comunicada em quantas igrejas? Na verdade, não houve nenhuma comunicação nas igrejas de alguma novidade relacionada a esse tipo de coisa. Mais uma vez, eu deixo claro, nós não estamos dizendo que não exista essas manifestações e nem condenando quem as faça, mas nós queremos deixar claro que na igreja cristã, orientada pelo Evangelho de Jesus e pela documentação apostólica, que são as cartas dos apóstolos, não existe nenhum indício de que havia consulta a espíritos. Ao contrário, toda a doutrina da igreja nos ensina a consultar o Espírito do nosso Deus na pessoa de Jesus Cristo. Esse é um princípio que nós precisamos entender como pilar da nossa igreja. O pilar da igreja é a comunhão do crente com o Espírito de Deus por meio de Cristo. Só o Espírito de Deus nos orienta a seguir no caminho do bem, no caminho da nossa verdadeira felicidade. Temos que ter muito cuidado com os espíritos, porque os espíritos são perigosos. O que não se vê, tudo é perigoso. Como é que você vai saber se um espírito que está através de um médium, de uma pitonisa, se ele é um espírito de cima, vamos dizer assim? O que ele está falando, não que seja um espírito do alto, mas o que ele está falando é de Deus, não é? Você tem discernimento? O que nós percebemos nos nossos dias é que as pessoas estão sendo enroladas, enganadas. Eu não digo todas, mas eu digo que um bom número de pessoas estão sendo escravizadas, entre aspas, por espíritos do mundo invisível. Sem levar em consideração que muitas igrejas aí estão também sob a influência dessas criaturas invisíveis que vêm fazer obras nas igrejas que não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus.
Pastor, uma característica da novidade anunciada por Cristo não é o fato dele ter vindo após Moisés. O que mostra que há novidade é que a mensagem trazida pelo Cristo de Deus supera em muito os velhos conceitos, porque o Senhor trouxe a misericórdia e nos encaminhou à salvação. E o que existia antes era escravizante, não havia liberdade em Moisés. Então não é aquilo que surgiu no século 18, 19, que trata-se de uma novidade porque veio depois ou veio na modernidade, no tempo dito mais moderno. O que deve ser analisado é o que foi anunciado. No caso da doutrina kardecista, ao nosso ver, trata-se de um retrocesso, porque há 2000 anos atrás, nosso Senhor Jesus Cristo anunciou a liberdade e salvação por meio da misericórdia. E Allan Kardec, pelas muitas experiências e pagamento dos pecados cometidos, ele está voltando antes de Jesus com esta mensagem. Ou seja, a Moisés, ao olho por olho, dente por dente. Eu fiz, eu tenho que pagar. E a misericórdia de nosso Senhor, onde fica?